deputada Gabriela Canavilhas
já assinou
e vai regressar entusiasticamente para abraçar a causa da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Bem, muito bem, pronto, maravilha. Bom, vamos então iniciar a nossa ordem de trabalhos. Ponto de primeira, informações. Bom dia a todos, antes de mais nada, senhoras e senhores deputados. Respeito ao seguinte, temos aqui um dossiê que nos foi confiado sobre, enfim, esta controversa adesão da Guiné Equatorial à CPLP. Pelo volume da coisa, não é especialmente viável distribuir um por cada deputado. Nós vamos enviar um para cada grupo parlamentar e depois para cada grupo parlamentar fará o que entender com essa documentação. Ainda é um dossiê com certo tamanho. Depois, dizer-vos também que a recepção que estava prevista ao Governador do Estado do México foi, entretanto, cancelada. Portanto, eliminem esse item das vossas agendas. Dizer-vos também que a delegação da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia da República de Moçambique estará em Portugal e reunirá com a Comissão entre os dias 30 de abril e 7 de maio. Os serviços encarregar-se-ão de chamar esta delegação a colaborar numa reunião, enfim, na qual seja pertinente que ela, razoável, que ela assista. Depois temos aqui um pedido de reunião de uma delegação do Parlamento da Geórgia, a convite do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Geórgia. A Geórgia é um país que terá seguramente muito a ensinar-nos sobre o que está a passar na região do mundo onde se insere. Portanto, eu acho que seria interessante que os deputados, podendo naturalmente, se associassem a esta reunião com uma delegação do Parlamento da Geórgia. Ainda por cima, uma reunião com uma delegação parlamentar, o que significa que não teremos aqui diplomatas, mas sim pessoas que vão dizer rigorosamente o que pensam. E, portanto, isso também é uma mais-valia para nós. Esta reunião teria lugar no próximo 30 de abril, que é quarta, entre as 10 e o meio-dia. Depois mantenham-se a par das informações que vão recebendo aqui da doutora Ana Vargas. Eu acho, sinceramente, que esta reunião com os deputados da Geórgia é muito interessante. Depois temos também a nossa audição ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, que se propunha que ocorresse, não está aqui a deputada Carla Cruz, é pena, porque isto diz-lhe respeito, no próximo dia 6 de maio, terça-feira, às 17 horas. Pronto. Eu acho que podemos acertar aqui provisoriamente esta data, depois se emergir alguma dificuldade, a deputada Carla Cruz e nós encontraremos aqui uma solução qualquer razoável. Agora, esta poderá ser uma reunião acompanhada pela delegação moçambicana, que estará cá na altura, mas que não acompanhará a parte da política de cooperação portuguesa. Não é? Também já me parece que há limites para o princípio da transparência e, portanto, poderão tirar uma especialização no Instituto, no IMTT, como é que ele se chama?
IICT,
mas, se calhar, não vale a pena analisar em conjunto a questão da estratégia portuguesa para a cooperação. Até porque eles, se calhar, teriam muito a dizer sobre isso. Bom, depois temos a seguinte questão. Proposta de alteração da data de audição do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros para dia 27 de maio. Portanto, isto é a forma de não reunir com o Sr. Ministro numa reunião em que não haverá manifestamente quórum, tratando-se da semana que antecede as eleições europeias. Portanto, também se puderem pôr isto na vossa agenda, eu acho que seria uma solução razoável. Não está fechado. Eu creio que não.
É depois.
É a semana subsequente. Enfim, seja como for. O 27 de maio é subsequente. Não podíamos fazer antes porque está fechado. Pronto. Não, é a semana. A ideia era não fazer no dia, na semana anterior, né? Até porque está fechado. Eu não tenho aqui indicação, doutora Ana Vargas.
Quarta-tarde,
ok. Depois, temos aqui mais um pedido de audiência. Este pedido de audiência é com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus da Eslováquia, nos dias 5 e 6 de junho. Escusado será dizer que o senhor vice-primeiro-ministro e ministro dos Estrangeiros da Eslováquia também é alguém que seguramente vive com grande intensidade e apreensão o que está a acontecer na sua região e que também seria muito interessante conhecer o pensamento dele. Ele manifestou uma preferência para que a reunião decorresse da parte da manhã, portanto, entre 5 e 6 de junho, da parte da manhã. É uma quinta e uma sexta. Não é aqui que também a Comissão dos Assuntos Europeus... A Comissão dos Assuntos Europeus quer acompanhar-nos nesta diligência e, portanto, vou ver com o deputado Paulo Mota Pinto se ficamos na quinta ou na sexta. Eu acho que quinta é melhor, sexta é um dia péssimo para estar a receber, seja quem for. Bom... Depois, temos aqui um ponto que é o seguinte. O Sr. Deputado João Rebelo está a inaugurar o procedimento que nós instituímos com o assentimento da Comissão de Presidentes, que é realmente a da consulta prévia sobre a constituição de grupos de amizade. E ele propõe a constituição de um grupo de amizade Portugal-Bélgica. É realmente uma vergonha que nós não tenhamos ainda um grupo de amizade entre Portugal e este país. É subscrita por vários deputados dos grupos parlamentares do PSD, PS e CDS-PP, o que também é para mim muito esclarecedor, uma vez que eu estava convencido que já tínhamos esgotado os deputados disponíveis para subscrever grupos de amizade. Mas a amizade, de facto, é uma força da natureza. Ninguém trava a amizade parlamentar e foi possível ainda encontrar deputados para aderirem a mais este consórcio. Que nos vai unir à Bélgica doravante. E, portanto, o que eu diria é que, sim, acho que a nossa Comissão deve, não temos nenhuma razão, pelo contrário, temos todas as razões para, até é importante, na sequência desta notícia, averiguar se ainda existe alguma viabilidade, porque mesmo que não haja recursos e não haja hipótese de se fazerem grandes coisas, do ponto de vista simbólico, continua a ser grave que não haja um grupo de amizade com a Grécia, por exemplo. Acho isto gravíssimo. Acho que se pudéssemos averiguar se ainda existem condições, enfim, para pôr de pé esse grupo, e com a Suécia, quer dizer, é inconcebível. Bem, podíamos procurar diligenciar no sentido de ver se encontra. Hã? Porque a Dinamarca há, acho que há. Pronto. Agora, o que já quiser, andamos aqui, temos aqui uma série de deputados que já manifestaram o seu imorredor apego a algumas jovens repúblicas centro-asiáticas, com isso diminuindo a nossa capacidade, porque nós não podemos abraçar num vasto amplexo o mundo inteiro, nem temos recursos, nem temos deputados, nem temos, quer dizer, ultrapassar a razoabilidade, não é? Se formos aqui todos, se queremos ter relações privilegiadas e fraternas com o mundo inteiro, mais vale uma proclamação de amor à humanidade do que desenvolver grupos de amizade com toda a gente, não é? Digo eu, mas enfim, os seus deputados são soberanos. Faz favor.
Eu julgo que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esta matéria uma vez e acho que nós corremos o sério risco de descobrirmos um pouco de ridículo nesta organização dos grupos parlamentares de amizade, porque, em primeiro lugar, como o Presidente recordava agora, porventura já não temos deputados disponíveis para subscrever e muito menos integrar. Em segundo lugar, a atividade dos grupos parlamentares de amizade deveriam ser mais do que os meros almoços ou retribuição de almoços entre deputados e embaixadas, e por isso haveria que repensar toda esta matéria. Por outro lado, a própria dimensão dos grupos parlamentares de amizade, que acabam por ser ridículos, e pior que isso, eu que presido a um grupo que faço parte de outros dois, verifico a normal ausência de deputados cada vez que se pretende organizar uma reunião do grupo parlamentar de amizade. Por isso, dou obviamente a minha quiescência relativamente a estas propostas de criação de novos grupos parlamentares, porque não há razão para se tendo criado os anteriores, não se criem estes novos. Mas acho que toda esta matéria, em termos futuros, deveria ser repensada, sob pena de qualquer um de nós ter uma amizade com uma república centro-africana ou centro-asiática qualquer e achamos que devemos criar um grupo de amizade, sendo certo que há grupos parlamentares de amizade que estão criados, que não têm grupo homólogo. Em alguns casos não houve grupo homólogo e fez-se mais trabalho político do que em circunstâncias em que há grupos homólogos e que há relações diplomáticas estabelecidas. E, portanto, esta matéria deveria de ser repensada de uma forma global, mais do que desta forma casuística como tem sido apresentada até agora.
Muito obrigado, doutor António Rodrigues, é exatamente isso que eu penso. Não têm sido apresentados de forma casuística, eles nem sequer nos têm sido apresentados. Nós somos um primeiro filtro que visa pôr ordem nisto. Não é? Agora vamos ver o que é que isto vai dar. Não é? Mas acho que a sua ideia de rever, por exemplo, o número de membros, talvez não fosse mal pensada, talvez fosse uma questão. Sr. Deputado Paulo Pisco pediu a palavra, Sr. Deputado Maria Bento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que... Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Também para secundar aquilo que disse o colega António, porque eu acho que nós temos que fazer aí uma reflexão sobre a questão dos grupos parlamentares de amizade. Porque tem que haver regras, porque se vai ao longo de toda uma legislatura havendo quem esteja interessado em constituir grupos de amizade, nós caímos, corremos o risco de cairmos de facto no ridículo, porque agora criar quando, novos grupos de amizade quando falta um ano para o fim da legislatura, provavelmente não vai acontecer rigorosamente nada. Pode haver uma reunião e depois chega o fim do mandato e terá de se constituir de novo. E, portanto, eu acho que tem que haver previamente uma reflexão sobre a constituição dos grupos de amizade, estabelecer regras para serem cumpridas e estabelecer prioridades. Eu julgo que isso é fundamental para não estarmos a criar grupos de amizade que depois não têm absolutamente eficácia nenhuma. Portanto, era isto que eu queria dizer sobre este assunto.
Obrigado, Sra. Deputada Maria de Bem, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para... de certa forma, concordar com o que já foi dito, mas dizer mais uma coisa. A existência de grupos de amizade obriga, pelo menos, a algum trabalho de concepção dos programas de atividades, de tentar, pelo menos, realizar duas ou três em cada ação legislativa. E até para isso nos falta o apoio, porque também há uma coisa de que nós não nos lembramos. É que os próprios recursos da Assembleia em termos de técnicos não são impecáveis, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que não são impecáveis, estou a dizer que têm sido reduzidos muito os assessores que podem fazer este tipo de trabalho. E, portanto, cada vez que nós criamos um grupo, há uma pressão grande sobre os serviços da Assembleia que nunca ninguém se encarrega de avaliar. Que é uma coisa que só se passa aqui, que não se passa em mais nenhuma estrutura do Estado, não é? Quando eu quero fazer uma coisa, tenho que saber se tenho uma retaguarda de sustentação daquilo que está a ser feito. Por outro lado, estes grupos têm-se limitado a ser quase uma bandeirinha de sinalização de que há um ou outro deputado que tem uma especial sensibilidade para a relação com esse país, mas depois tudo espremido muitas vezes é zero, não é? E, portanto, faz todo o sentido que, de acordo até com o traçar de algumas linhas mais estratégicas, a Comissão de Negócios Estrangeiros possa tomar a iniciativa de propor à Presidente um conjunto de critérios que eles próprios deveriam constar de uma resolução da Assembleia da República para que depois se pudessem constituir os grupos, independentemente de eu considerar que, se calhar, a representação de um deputado por cada partido é suficiente, na medida em que, de cada vez que há qualquer coisa de extraordinário, também é só um deputado por cada partido nas coisas que têm mais interesse. Portanto, talvez fizesse mais sentido evoluirmos para uma composição que não fosse tão exigente e que permitisse alguma operacionalização em termos de velocidade da ação do que a situação que agora tem acontecido, com uma mesa, com quórums, com coisas assim, que acabam por inviabilizar o funcionamento prático dos grupos para aqueles que têm algumas pernas para andar. E também, eventualmente, ou partir para uma base de trabalho que permitisse, em relação a alguns países que inequivocamente têm para nós até um grande interesse estratégico, ter uma composição mais alargada. E nos outros que relevam, digamos, de coisas com interesse, mas que em princípio até têm menos recheio em termos de atividades, ter uma simplificação. Portanto, grupos nível 3, nível 2 ou nível 1, que nós quiséssemos, o que se achasse poder fazer aí, não era a desvalorização, mas era com mais comissões. Há comissões que têm mais deputados, há comissões que têm menos, e portanto tentar fazer assim um arranjo dessa natureza, mas é uma reflexão que fica aberta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só queria relembrar o seguinte. A grande novidade aqui é que passámos a ter uma voz nesta matéria. Porque até aqui a Assembleia expandia todo o seu quadro de amizades externas completamente aliada da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Quer dizer, até dentro desta casa, de algum modo, estava patente uma insignificância da nossa missão, que eu acho que tinha que ser resolvida. Portanto, ficou resolvida desta maneira. Agora, a mim parece-me evidente também que haverá países prioritários. Os países com os quais Portugal tem alianças históricas, os países que fazem parte de quadros políticos e económicos integrados nos quais Portugal esteja, os países com os quais Portugal tem relações económicas intensas e estratégicas, os países onde existem grandes comunidades de imigração portuguesa e fortes interesses portugueses a proteger, isso é evidente. Agora, o que nós não podemos é ter uma lista arbitrária de 50 grupos de amizade, com países com quem temos afinidades que resultam exclusivamente, enfim, na inclinação pessoal do deputado que simpaticamente fez a proposta e ninguém se foi antipático e lhe explicou que não fazia sentido. Agora, a missão, essa missão antipática fica-nos cometida a nós. Temos que nós, vamos dizer, não encontramos, muito, não obstante as relações de amizade com tal, a Assembleia da República, tendo em face dos limitados discursos de recursos que dispõe e da vontade de não desvalorizar a sua integração em certos grupos de amizade que já construiu, não pode neste momento a sentir. Eu, sinceramente, parece-me que é a única forma, mas se nós nos lembrarmos de uma solução melhor, vamos acolhê-la com certeza. Sr. Deputado Helena Pinto, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu tenho três pequenas questões sobre a agenda de trabalhos futuros da Comissão, que eventualmente eu possa não ter entendido bem, se caso for, peço desde já desculpa. A primeira prende-se com a visita dos parlamentares moçambicanos. O Sr. Presidente falou que existiria uma reunião da Comissão com esses parlamentares. A minha pergunta é se as nossas obrigações com esta delegação acabam aí, tendo em consideração que estivemos lá recentemente, ou se teremos que equacionar, é só uma questão de organização, tendo em conta a proximidade, se teremos que organizar, ter disponibilidade para retribuir a visita que fizemos. A segunda questão prende-se com a audição do Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros para dia 6, às 17 horas. É só sobre o IICT ou é também sobre a estratégia para a cooperação como estava previsto? São dois temas e no que nos foi enviado não está escrito. E a última questão é sobre a audição ordinária com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se não há hipótese de se adiantar a hora, isto só porque, Sr. Presidente, dia 27 é exatamente a retoma de trabalhos do Parlamento em que as comissões vão reunir todas. Para grupos parlamentares pequenos é muito importante saberem a hora para organizar as suas disponibilidades, quando for possível. E era
obrigado,
só.
Obrigada. Começando pelo fim, diz-me aqui a doutora Ana Vargas que, em princípio, ela será lá para as 4 horas, essa reunião. Sim. Com o Sr. Ministro. Em relação à delegação moçambicana, de facto vai ter que haver aqui, enfim, eu até acho que saltei este ponto, se não me engano, por distração. Pelo menos haverá uma cerimónia, um almoço, que era muito importante que os deputados estivessem presentes, não apenas aqueles que foram a Moçambique, mas
estamos
demais deputados.
Estamos
a fazer o programa, quer dizer, nós deputados não vamos andar como eles andaram atrás de nós. Isso aí não temos possibilidade de retribuir nos mesmos termos, foram extremamente delicados connosco e trataram-nos muitíssimo bem, e nós vamos tudo fazer para lhes retribuir com a mesma delicadeza realmente a recepção que nos dedicaram. Não poderemos andar intensamente uma semana a acompanhá-los, mas haverá um momento aqui na Assembleia da República, para além da Comissão propriamente dita, em que haverá um almoço em que se fazia um apelo a todos os deputados para que pudessem. Era uma forma de homenagear os nossos visitantes. Muitos de nós estamos presentes. Já voltaremos a falar nisso depois na parte relativa ao relatório da nossa viagem. Ora bem, distribuição de iniciativas, senhores deputados. Ah, esclareci. Qual era o outro ponto? Ah, são os dois pontos, Sr. Deputado. São os dois pontos. Submissão de iniciativas. Temos aqui proposta de resolução 73-12-3, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Governo da República de Turquia sobre a cooperação no domínio da indústria de defesa, assinada em Ankara em 7 de novembro de 2013. A minha indicação que eu tenho é que esta proposta será cometida ao PSD. Sr. Deputado, Ricardo Astor Leite.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, ficará com a Sra. Deputada Esther Vargas.
Sr. Deputado Esther Vargas. E depois temos também um importante relatório do Governo Portugal na União Europeia 2013, para ser pedido pela Comissão de Assuntos Europeus até dia 30 de abril de 2014. Será cometido ao CDSPP. Sr. Deputado Lobo Dávila, fica pessoalmente com este relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, temos aqui uma terceira questão, que é a seguinte. Bom, como vocês têm testemunhado, tristemente, os programas de trabalho da Comissão Europeia têm vindo numa queda livre em termos de densidade e interesse. E nós fazemos sempre aqui, ou temos procurado fazer, um esforço no sentido de identificar o filé mignon legislativo e, no exercício da nossa concepção ambiciosa das nossas competências, escrutiná-lo devidamente. Simplesmente este ano não há boa vontade que resista à pobreza do Programa de Trabalho da Comissão Europeia de 2014. Ele está disponível na net. Não sei se é possível. Está o link, não é? Mas a Ana Vargas vai enviar, é? Muito bem. Pronto. Eu próprio passei os olhos por isto, sinceramente. Isto são coisas de tal ordem que, tirando aqui uma vaga referência à matéria ambiental, que já foge bastante do escopo dos negócios estrangeiros, eu diria que não faz sentido. Isto é, bom, pronto, e do tamanho das porcas dos cortadores de relva. Eu diria que, sinceramente, não é matéria para nós escrutinarmos. Seja como for, ainda por cima saber de nós que os nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus vão passar isto a pente fino para ver se não vai aqui nenhuma violação do princípio da subsidiariedade. Seja como for, se algum colega achar que há aqui matéria que passou e que merecia ser acompanhada na Comissão e ser objeto de relatório próprio, convidava-vos a espreitar o tal link e a fazerem essa avaliação. No ano passado, como vocês estarão lembrados, houve ainda várias matérias que foram selecionadas. Este ano, com toda a franqueza, não se vê aqui nada que digno da nossa análise. Mas eu convidava-vos a espreitar o dito programa de trabalho e ver se pode ser que eu esteja enganado. Depois há também aquelas proclamações, não é? União Europeia, Comissão Europeia, diz que vai ter muito interesse em acompanhar as iniciativas relativas à Ucrânia e ao acordo comercial com os Estados Unidos.
Seria uma hipótese.
Pronto. Vejam lá. Eu, sinceramente, a Comissão Europeia, que também...
Não, seria uma hipótese de nós, Comissão, indicarmos a CAI para nos enviar essas matérias.
A doutora Ana Vargas, então vamos pedir à Comissão que nos dê conhecimento prévio das matérias atinentes à Ucrânia e ao acordo comercial, está bem?
À CAI.
À CAI, pronto. Muito bem.
Mas mais iniciativas que queiram...
E iniciativas que os seus deputados considerem que... Matérias que consideram que devam ser objeto de relatório individualizado ou que devam constar de um relatório geral sobre o programa de trabalho da Comissão. Eu acho que, por princípio, é bom que tenhamos um relatório sobre o programa de trabalho da Comissão. Mas também, por princípio, seria bom que o relatório de trabalho da Comissão tivesse relevância. Bom, ponto terceiro, aprovação de parecer. Temos aqui a proposta de resolução nº 72-12-3, que aprova o protocolo ao Tratado para a Antártida sobre proteção do meio ambiente, adotado em Madrid em 4 de outubro de 91. Isto é uma matéria da Sra. Deputada Carina Oliveira, que não está presente, de modo que nós vamos passar para um ponto seguinte, que é a fechação do relatório de ida a Moçambique, delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Muito bem. Eu não sei se algum dos seus deputados quer começar, ou se eu próprio posso... fazer um curto. Bom, esta visita a Moçambique foi realmente uma visita de extraordinária importância. Não sei se pelos resultados concretos alcançados, não se espera de uma visita parlamentar que se traduza em resultados concretos palpáveis, mas porque permitiu de facto a construção de laços pessoais importantes e um conhecimento direto da realidade moçambicana, que é uma realidade muito particular, muito complexa. Tivemos a ocasião de falar com representantes dos partidos, com figuras, enfim, do Estado, institucionais, do Estado moçambicano, com organizações não-governamentais, com a Comissão Nacional de Eleições, que é uma instituição, digamos assim, crítica no processo democrático moçambicano. Tivemos a ocasião de estar com organizações com finalidades de apoio social, algumas das quais apoiadas por Portugal no quadro da cooperação. Tivemos a ocasião de falar individualizadamente com cada partido político, foi um momento muito importante da nossa viagem. E, portanto, dizer-vos basicamente o seguinte. Este aqui é o meu esforço de síntese, depois será completado pelos meus colegas, pelos nossos colegas que lá estiveram também. Moçambique é um país que corresponde a um interesse estratégico de Portugal, um interesse estratégico permanente de Portugal. Continua, muitos compatriotas nossos têm procurado em Moçambique as oportunidades que lhes têm faltado, enfim, em Portugal. Infelizmente, a evolução da situação, o sucesso empresarial, enfim, destes esforços tem sido muito variável. Aqueles que têm já uma grande implantação em Moçambique dizem que iniciar uma atividade em Moçambique num quadro em que são pressionados pela necessidade e pelas dificuldades vividas no nosso país não é geralmente o melhor caminho. Continua a ser um país onde desenvolver uma atividade económica sem contactos com o poder político é virtualmente impossível. É um país onde os recursos humanos são muito escassos e, portanto, as empresas têm que ter músculo para investir forte na valorização dos recursos humanos. É um país que goza de enormes recursos, mas ninguém acredita que seja possível iniciar a exploração desses recursos em 2018, que é a data, enfim, apontada, indicativa para a exploração. Tal é o grau de pauperização e insuficiência de recursos de Moçambique. É um país cujo processo democrático ainda é muito frágil, muito mais frágil, aliás, do que parece de fora. A situação militar é, se calhar, menos aflitiva do que se poderia pensar. Agora, as instituições estão num estado de imaturidade democrática ainda muito significativa. E o Partido Frelimo tem um enorme peso sobre o aparelho de Estado. Pelo menos a minha percepção é que a dissociação entre uma coisa e outra ainda não é demasiado clara. A RENAMO é um partido que teve a génese que teve e que é conhecida, mas que hoje tem um significativo genuíno apoio junto de certos setores, de certas partes do território de Moçambique, mas que está ultrapassada pela emergência de um novo partido, que é o MDM, que é um partido fortíssimo. Um partido curiosíssimo, porque é um partido que é uma dissidência da RENAMO, mas formado por gente muito mais nova, gente com níveis de formação superior e que representa uma promessa de ruptura com certo cronismo, digamos assim, do regime moçambicano e que nas últimas eleições ganharam todos os grandes centros urbanos. Ganharam 4 e não ganharam mais. Dizem eles que as eleições foram falseadas. Não nos compete a nós dizer se foram ou não, mas a comunidade internacional sediada em Moçambique, ou lá representada, também acha que eles terão ganho inclusivamente, ou podem ter ganho inclusivamente, Maputo, sendo que a Frelimo lhes concede 40% e tal da votação em Maputo, o que diz imenso sobre o seu potencial resultado. Então, digamos assim, é um momento que é um movimento que nasce um pouco contra os partidos. Nasce contra os partidos, mas não é com discurso antidemocrático antipartidos. É uma superação, digamos assim, do dilacerante dilema histórico que flagela o país entre a Frelimo e a Renan. Esta foi a impressão com que eu fiquei. Acho que é um país onde ainda estão vivos ressentimentos da era colonial. Acho que os partidos históricos da independência moçambicana, países, aliás, muito ricos e importantes no próprio nacionalismo africano, ainda continuam a cavalgar excessivamente a sua legitimidade histórica nascida do enfrentamento militar e da resistência armada. Isso vai mantendo junto de setores cada vez mais pequenos do país um certo espírito anti-português, que é lastimável, porque os portugueses não são muitos, são poucos em Moçambique, mas dão muito nas vistas, porque nós, ao contrário de outros estrangeiros que lá estamos, nós lá sentimos em casa. Portanto, nós enchemos os cafés, enchemos os restaurantes, enchemos as cervejarias, enchemos as planadas, enchemos as ruas. Quer dizer, quem vá a Maputo, cidade aliás deslumbrante, fica com a ideia de que de facto está cheia de portugueses, está cheia de brancos. Mas a verdade é que não é assim. E a pequena presença portuguesa em Moçambique é de longe, nós somos de longe os maiores criadores de emprego. A comunidade estrangeira criadora de emprego é a portuguesa. Não é? E, portanto, esta foi isto é o que eu vos poderia dizer assim, se para não me alongar demasiado também, convidava os meus companheiros a ajudarem-me na sua descrição. António, quer começar? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu revejo-me, em grande parte, nas palavras do Presidente da Comissão nesta matéria, de juntar duas ou três notas adicionais. Em primeiro lugar, o programa foi extenso, foi extraordinariamente pesado, no sendo principalmente pesado porque quisemos concentrar numa curta estadia de 7 dias, que em termos parlamentares é longa, um conjunto vastíssimo de iniciativas e de contactos que foram feitos, quer na dimensão parlamentar, quer na dimensão política ou institucional, quer na dimensão social. E isso deu-nos, por um lado, uma visão estrutural da organização moçambicana, mas também nos deu algumas surpresas agradáveis. Devo confessar que a estrutura dos partidos e a fragilidade, como o Presidente da Comissão referia, mas, por outro lado, também a vitalidade da renovação que se começa a denotar na organização política do país. É extraordinariamente interessante. Aquilo que nós tivemos a oportunidade de contactar em termos das expectativas dos próximos processos eleitorais, do funcionamento dos partidos e daquilo que se espera que possa vir a ser a evolução política breve do país, promete. Promete porque há uma nova geração que desponta, há um conjunto de pessoas com qualificação que se prepara, sendo certo que não é a realidade atual. A realidade atual é ainda, como dizia o Presidente, uma confusão significativa entre partido e Estado, entre estruturas de passado e estruturas de presente, mas que podem prometer algum tipo de expectativas em termos futuros. Por outro lado, o facto de ser um país com alguns recursos naturais já significativos, em exploração, em expectativa de poder vir a ter, em alguns, menos que numa geração, mas diria até no médio prazo, algum tipo de proporcionar algum tipo de distribuição de riqueza, pode vir a breve trecho a fazer potenciar o nascimento ou a solidificação de uma nova classe média, o que normalmente caracteriza e consolida um país. Não, é bom não esquecer que, apesar de tudo, é um país recente, não é os 40 anos da independência, mas os 20 anos depois da Guerra Civil, e isso é significativo em termos de crescimento e em termos daquilo que pode representar, em termos futuros, o desenvolvimento de um país que parece ter já algumas estruturas mais ou menos sólidas. E há algumas questões a denotar e a apontar e a terem atenção. Os problemas que nós tivemos conhecimento aqui, que tínhamos partilhado em termos de insegurança, são visíveis. Não terão a dimensão tão grave quanto pareceu perante a opinião pública portuguesa, mas têm uma dimensão nacional significativa e para as quais fomos alertados. O facto da comunidade portuguesa ser, na generalidade, muito bem aceita é importante. Nós temos uma comunidade de cerca de 24 mil pessoas no país, basicamente concentrados na zona de Maputo, mas com um papel já interessante do ponto de vista da dinamização económica, e isso é relevante. Sente-se eu senti, pelo menos, não sei se os meus colegas de delegação sentiram, mas senti um grande espírito de relacionamento com Portugal. Não senti nenhum tipo de de sequelas de passado, senti muita ligação até em termos culturais, senti muita satisfação pelo contacto com o português e principalmente com a delegação. Denote-se que a delegação foi extraordinariamente bem recebida em todo o lado, quer na dimensão política, na dimensão parlamentar, na dimensão do contacto que tivemos com as instituições, nomeadamente aquelas que curam do processo eleitoral, que é uma das preocupações que neste momento o Estado lida. Do ponto de vista social, pareceu-me também, e nomeadamente do ponto de vista da interação com a cooperação portuguesa, muito interessante. As estruturas que visitámos e os apoios que Portugal tem lá faz com que sejamos bem aceitos, bem recebidos e que tenha significado esse impacto junto da comunidade local. E daí que me parece importante, eu julgo que o único ponto menos próprio do ponto de vista estrutural, ou mais deslocado do ponto de vista de programa, não era da nossa responsabilidade nem da Embaixada Portuguesa, mas a única iniciativa que tivemos mais deslocada foi aquela deslocação que tivemos a 200 km de Maputo, mas que é deslocada não pelo facto, permitindo-nos uma experiência ao mesmo tempo extraordinária, permitimos entrar dentro de um espaço absolutamente controlado pela Frelimo, onde mais ninguém consegue entrar, o que é uma experiência. E isso foi muitíssimo, muitíssimo interessante do ponto de vista político e do ponto de vista de verificar aonde é que se chega à extensão do Estado. Por exemplo, o facto de só existe representação da Frelimo pela simples e única razão de que mais ninguém lá consegue entrar. Não é por uma questão de falta de democracia formal, mas é seguramente por falta de capacidade de, por um lado, da organização dos outros partidos políticos, o que é um ponto a denotar em termos até de desenvolvimento democrático futuro, porque se diz que a renovação e a substituição de partidos lá não passará porque as estruturas desses mesmos partidos ainda não chegam a todo o lado, e isso foi visível também em algumas experiências, nomeadamente no pós-eleições autárquicas que nos transmitiram, que demonstrou a vitalidade das estruturas formais e eventualmente a colisão com as realidades materiais de organização de eleições. Não se chega a 4 mil mesas de voto, porque se chegasse, porventura, o país podia ter outro tipo de estrutura política, ou pelo menos ter outro tipo de estrutura governativa em termos futuros. Duas notas adicionais. A primeira, o extraordinário apoio que a Embaixada Portuguesa deu a toda a organização, do princípio ao fim, quer em termos de montagem de programa, quer em termos de acompanhamento. Toda a organização foi extraordinária nesse aspecto. Uma pequena nota negativa nesse capítulo que ficou registada, que é, nós quisemos ter um encontro com a comunidade empresarial portuguesa que estava em Moçambique e tivemos-la. Mas tivemos um encontro com a comunidade empresarial de superestrutura. Isso significa o quê? Não que não reconhecemos o papel que essas grandes empresas representam, mas isso ilustra também, muitas vezes, as dificuldades que aqueles que querem ser empresários e estão lá nesse lado denotam de forma diferente. Isto é, nós contactámos com as grandes empresas portuguesas que lá estão, que não sentem as dificuldades. E não contactámos, nem, e dificilmente contactaríamos, com os pequenos empresários portugueses que sentem na pele a dificuldade de ali se poderem instalar. E isso foi denotado. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de chamar a atenção na reunião que tivemos, porque, quando questionados sobre as dificuldades, ninguém as levanta, mas quando falamos com os pequenos empresários portugueses que lá se querem instalar, se denota. Não, um administrador de um banco não sabe o que é criar uma empresa ou ir a um registro ou tentar resolver um problema junto à administração pública local. Um pequeno empresário português que se queira lá instalar, mesmo que consiga facilmente criar uma empresa, depois denota com uma série de obstáculos, de barreiras e dificuldades para se poder instalar. E isto é uma experiência e uma questão a terem atenção em termos de futuro, porque, por muito respeito que mereçam os empresários portugueses, e merecem seguramente, mas também aqueles que se querem aventurar e aqueles que se querem tornar empreendedores fora devem merecer também o apoio das estruturas a todos os níveis. E com estas notas, julgo que subscrevendo aquilo que o Presidente disse, nomeadamente naquilo que representou a relevância da visita, pelas sementes que lá colocámos, e a prova disso é que há já uma delegação parlamentar moçambicana de retribuição, também porque estabelecemos esses laços pessoais, que de alguma forma já estavam estabelecidos pela delegação parlamentar moçambicana que nos tinha visitado previamente, o que a visita foi oportuna, foi realizada, foi concretizada em todos os objetivos que nos tínhamos proposto originariamente. E por isso só posso congratular-me pelo facto de ter feito parte desta delegação e mais do que isso, congratular-me por esta delegação se ter entendido toda ela também de uma forma extraordinariamente bem, porque independentemente de partidos conseguimos consolidar o nome do país nesta delegação, este país.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora em complemento do que disse, só chamar a atenção para o seguinte, foi o exemplo proporcionado pelo relacionamento dos membros da delegação portuguesa, foi porventura o aspecto que mais impressionou a nossa contraparte moçambicana. Dizer também que já foi enviada uma carta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, manifestando o nosso reconhecimento pela forma como fomos tratados e apoiados pelos serviços portugueses em Moçambique. Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também não terei muito mais a acrescentar, talvez só algumas notas pessoais. Dizer, como o Sr. Presidente e o Sr. Deputado António Rodrigues já disseram, em primeiro lugar, que o programa era, de facto, um programa extenso e que, por vezes, não permitia o aprofundar de algumas situações, mas acho que foi um programa adaptado às circunstâncias. Acho que fomos bem recebidos em todo o lado. Sublinhar também o papel da Embaixada de Portugal, que de facto acho que nos recebeu até de uma forma que excede outras situações e que fez tudo para que tudo corresse bem. Acho que a delegação portuguesa do Parlamento, para além de que os senhores deputados já disseram, eu encontraria outra palavra. Acho que foi solidária. Acho que é a palavra mais adequada e isso proporcionou também que a visita corresse bem. Porque, de facto, 7 dias, todos juntos, no mesmo hotel e naquele hotel, começa a tornar-se um bocadinho ambiente, um bocadinho obsessivo e nem sempre... Exato. Mas acho que conseguiu-se ultrapassar isso. Agora, há algumas notas. Bom, portanto, acho que a visita do ponto de vista geral, do ponto de vista dos objetivos políticos do Parlamento, que era retribuir a visita, trocar algumas opiniões naquilo que é, foram atingidos. Portanto, também não tinha grandes ambições muito para além disso. E foram atingidos. Agora, de facto, pode haver algumas conclusões que cada um de nós retirará consoante aquilo que também o despertou mais a atenção ou que eventualmente lhe toca mais. Eu concordo genericamente com o que o Sr. Presidente e o Sr. Deputado António Rodrigues disseram, mas gostaria de dizer duas ou três coisas. Há uma coisa que me preocupa imenso em Moçambique, como noutros países, é a crescente afirmação de uma elite com mais direitos do que os outros e que esses direitos lhe advêm do seu posicionamento político no país, que tem de imediato uma consequência também financeira, porque essa gente ganha mais dinheiro, essa gente passa a ter um poder e há ali uma elite. E essa elite tem mais direitos do que os outros. E essa elite cresce e afirma-se à custa de uma miséria muito significativa da esmagadora maioria do povo. E isto é preocupante. Também é triste, porque eu pertenço àquela geração que viu nas lutas de libertação e nos movimentos de libertação, e nomeadamente na Frelimo, uma grande expectativa e uma grande esperança de mudança. Portanto, passados 40 anos, é triste nós constatarmos que, segundo nos disseram, não se pode entrar no Hospital Central de Maputo, não é? Porque as pessoas estão nos corredores e e pronto, e outras coisas do estilo. Portanto, este é o aspecto político que acho que é muito, muito preocupante. Isso foi-nos dito de várias formas, porque depois nós tivemos as conversas oficiais, as conversas menos oficiais, e nesse aspecto, por exemplo, acho que aquele jantar que tivemos em casa do cônsul com a comunidade foi importante, que as pessoas falam disto mais informal, mas vamos-nos apercebendo das situações, e isso é preocupante e deve nos interessar seguir esse aspecto devido à política externa de Portugal e até à política de cooperação. Já agora, um apontamento também sobre a política de cooperação portuguesa. Visitámos dois projetos que são apoiados pela cooperação portuguesa, mas também tivemos um contacto com o responsável da cooperação da Catalunha, atenção, não é do Estado espanhol, é da Catalunha, em Moçambique, e quer dizer, quando nós o ouvimos falar com os projetos, nós sentimos um bocadinho envergonhados, não é? Porque tem uma projeção e uma dinâmica muitíssimo superior à portuguesa, porque, como nos foi dito, está muito, muito restrita. Muito restrita. Pronto, de resto, eu acho que o problema das eleições e da evolução política, que também já foi falado, eu acho que vai haver eleições no final deste ano, portanto, no final deste ano também se vai perceber muita coisa. Esperemos que... Por acaso, vi notícias esta semana que a Renamo já está a contestar os postos de recenseamento, como viram. Bom, agora a gente fica eventualmente mais despertos para isto, mas sempre com aquela questão de fundo, quer dizer, se as eleições não forem efetivamente livres, será um problema. Mas penso que foram muito interessantes essas visitas e acho que temos obrigação e gosto, não é, em seguir tudo isto. De resto, eu acho que o resto correu tudo bem, da delegação, portanto, acho que conseguimos fazer muita coisa também em pouco tempo. E queria então sublinhar, dizer que concordo com o relatório elaborado pela doutora Ana Vargas, que é preciso dizer que foi o pilar também desta delegação na viagem, não é? Portanto, acho que nunca é demais sublinhar o papel dos serviços da Assembleia, que garantem que tudo corra bem, mas também neste caso concreto da doutora Ana Vargas, que nos acompanhou e que foi inexcedível em todos os aspectos, em todos. Portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem razão em tudo o que disse, especialmente nas referências da doutora Ana Vargas. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também secundando aquilo que os colegas disseram, e o Sr. Presidente também disse, eu acho que esta visita que nós fizemos a Moçambique foi de extraordinária importância para os dois países. O importante, na minha opinião, é que este tipo de encontros possa ter a sua sequência, porque o relacionamento, apesar de fácil com os moçambicanos, eu julgo que ainda existem alguns domínios em que é necessário desatar alguns dos nós no nosso relacionamento. O programa foi um programa relativamente extenso, mas teve momentos que eu acho que foram marcantes. Os contactos institucionais e os contactos com os representantes dos partidos políticos foram relevantes. A presença de algumas instituições da comunidade portuguesa, a escola portuguesa, por exemplo, o encontro com os empresários foi relevante, embora eu partilhe completamente aquilo que disse o colega António Rodrigues sobre a natureza desse encontro empresarial. E o programa, de uma maneira geral, eu acho que decorreu de uma forma bastante positiva e que nos permitiu ter não só um conhecimento mais aprofundado de Moçambique, mas, sobretudo, eu acho que isso é que é relevante, da importância estratégica que Moçambique tem para Portugal, não só em termos do relacionamento bilateral, mas também da própria a inserção de Moçambique no espaço da Cplp. Eu julgo que isso são aspectos muito importantes que nós devemos levar em consideração. Eu acho, no entanto, que apesar do relacionamento de grande facilidade que existe com os moçambicanos, notei uma diferença relativamente à abertura nos contactos que nós tivemos com os representantes dos partidos políticos, e parece-me que isto é relevante. Quer dizer, enquanto que a nossa relação com os representantes da Frelimo se deparou, na minha opinião, com uma menor abertura, eu julgo que o mesmo não se passou com os representantes da RENAM e do MDM. Isto significa que, em termos institucionais, há aqui um trabalho de aproximação muito grande a fazer, e que a nossa diplomacia, a percepção, a ação do governo português é absolutamente fundamental para fazer este esforço de aproximação, que é absolutamente estratégico. Não só por causa dos interesses económicos que nós temos em Moçambique, mas também por causa da, por via da ação que, por exemplo, o Instituto Camões pode ter em Moçambique, e que ficará um pouco aquém daquilo que pode ser a sua prestação para fazer uma aproximação entre Portugal e Moçambique por via da cultura. Até porque, como foi referido e como se sabe, é por via da cultura que os artistas moçambicanos, escritores, etc., conseguem ter, através de Portugal, a sua projeção internacional. Portugal é uma porta de entrada para a cultura moçambicana, e isso é um aspecto que deve ser levado em consideração na política e na ação que o Instituto Camões desenvolve em Moçambique. Do ponto de vista das relações institucionais, eu julgo que há um trabalho muito importante a fazer também no domínio da cooperação. Já aqui foi referido que a cooperação a todos os níveis é absolutamente essencial para que haja esta aproximação. Esta cooperação deve ser feita a nível dos parlamentos, deve ser feita também a nível empresarial, deve ser feita através dos próprios partidos políticos, e deve ser feita, tanto quanto possível, a nível de todas as estruturas da sociedade. Eu julgo que é assim que alguma da falta de abertura, aliás, nós vemos também pelas notícias que nos foram enviadas, que saíram sobre a nossa visita, que são relativamente escassas, e eu julgo que isto tem a ver com precisamente a percepção que, a nível do poder, aqui refiro-me ao poder Frelimo, existe sobre aquela ideologia muito nacionalista, ainda que é tributária do anticolonialismo, e que se reflete em alguma vontade um pouco artificial, na minha opinião, de manter um certo distanciamento relativamente a Portugal, e daí que eu julgo que seja muito importante que este trabalho de aproximação, de desatar estes nós, possa ser feito. Os serviços consulares são muito importantes para Portugal, porque os portugueses que estão lá, os cerca de 25 mil portugueses que estão em Moçambique, têm um papel muito importante a desempenhar. O país vive alguma instabilidade em termos políticos, em termos de segurança, em termos militares, e que não se pode dizer que sejam problemas que estejam ultrapassados. Eles regressam, da mesma maneira que os raptos, por exemplo, voltaram a surgir nos últimos tempos, nas últimas semanas, com alguma frequência. E, portanto, isto é algo que torna indispensável, imprescindível, que os nossos serviços consulares estejam bem apetrechados, tenham capacidade de resposta para as necessidades dos portugueses, as suas expectativas, o seu enquadramento, o apoio de uma maneira geral, os serviços consulares e os serviços da nossa embaixada. A embaixada teve, de facto, queria também sublinhar isso, um apoio absolutamente essencial, crucial, na forma como nos acompanhou, que foi um trabalho de verdadeiramente notável, de acompanhamento em termos de programa e em termos de todas as nossas deslocações, de tudo aquilo que nós fizemos. E queria, finalmente, deixar aqui uma questão, que é necessário sublinhar bem a importância da cooperação entre Portugal e Moçambique a todos os níveis, para que possamos desatar estes nós e aprofundar o nosso relacionamento em benefício mútuo e em benefício também da Cplp. Queria finalmente deixar também uma palavra para a doutora Ana Vargas, que de facto teve um papel verdadeiramente preponderante, altamente profissional, com total e imensa disponibilidade, e que eu acho que nós só temos a agradecer pelo trabalho que fez e pelo relatório que nos apresentou, muito detalhado, e que serve de facto como uma boa memória dos momentos que nós lá estivemos, prestando um serviço que eu julgo que é importante para a Assembleia da República e para o nosso país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Só em relação ao que ficou dito, estava só de chamar a atenção para o seguinte. O parlamentarismo está em crise relativa por toda a parte e também em Portugal. Mas apesar da crise que aqui se vive, evidentemente que o Parlamento ocupa uma centralidade no sistema político que ainda não ocupa, enfim, no sistema político um bocadinho mais incipiente moçambicano. Portanto, é natural que existam diferenças na forma como em Moçambique é acompanhada uma deslocação de deputados. O Sr. Deputado testemunhou lá situações que em Portugal seriam inconcebíveis, como nós fazer uma pergunta direta ao líder parlamentar de um partido e ele dizer, não sei, ainda não falei com o ministro ou com não sei quem. Acha isto que seria inconcebível. E, portanto, as coisas são como são. Fomos muito bem recebidos por toda a gente e acho que esse é o traço que é preciso salientar. Na semana seguinte houve aquele encontro com uma delegação portuguesa, uma presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro. Foi feita uma cimeira relâmpago, comparada com a nossa semana em que ali estivemos a manter contactos e a cimentar relações. A cimeira foi, de facto, relâmpago. Eu acho que foi muito útil e vantajoso que aquela cimeira tivesse sido precedida de uma visita com outras características. Portanto, acho que foram, enfim, na melhor das hipóteses, complementares e ambas outras. Se ninguém tem mais nada a dizer, passamos ao... peço desculpa, Sr. Deputado Abreu de Blanco. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da apreciação que o deputado António Rodrigues fez sobre a dificuldade que tiveram em contactar com as empresas portuguesas que têm dificuldades em entrar, eu pensei que se nós conseguíssemos fazer alguma identificação dessas dificuldades, dessas empresas, mas empresas são portuguesas, talvez pudéssemos, antes da visita da delegação parlamentar de Moçambique aqui, tentar apurar quais são as principais dificuldades e com isso rechear um pouco o programa de trabalhos com essa visita parlamentar que vai ser feita, independentemente das dificuldades da afirmação do Parlamento. Penso que seria interessante que nós o tentássemos fazer e poderíamos talvez tentar solicitar alguns elementos às agências que têm essa informação ou até às informações pessoais que cada um de nós tivesse para saber o que é preciso fazer para simplificar ou para diminuir as dificuldades que eles têm a entrar. Uma segunda pergunta é esta. Eu vi do relatório que está muito interessante também, apesar de não ter ido, queria felicitar a doutora Ana Vargas, porque o facto de termos alguém que faça um relatório liberta-nos a nós para pensar naquilo que temos que perguntar e na atenção que temos que dirigir para determinados aspectos. Que visitaram dois projetos de cooperação da área do Ministério da Solidariedade e do Trabalho. Eu devo dizer que, independentemente daquilo que é necessariamente uma cooperação muito virada para aqueles aspectos, que é importante, eu acho que a melhor forma de estabelecer boas relações e reforçar e cimentar as relações com esses países passa por outras duas áreas, que é a da educação e a da saúde. Porque, sobretudo, a da educação permite rentabilizar aquilo que é uma relação que se estabelece entre professores e beneficiários da sua atividade. E na saúde, está aqui o deputado Ricardo Batista Leite, que não me deixa mentir, as relações de amizade que se estabelecem, do ponto de vista da gratidão até, são a melhor forma de estruturalmente preparar depois o ambiente para uma melhor relação a outros níveis. E, portanto, isso não fez parte do programa de visitas e eu só queria perguntar se foi propositado ou porque o programa foi proposto por eles em termos de visita a esses dois projetos do Ministério da Solidariedade. E peço desculpa, por só hoje é que vi no relatório de atividades que tinha sido esse programa. Sra.
Deputada Maria de Belém, o programa que nos foi apresentado, numa primeira versão, era protocolar e burocrático. Voltou para trás. Depois veio uma segunda versão, em que pedimos um empenhamento maior da Embaixada de Portugal, e o programa passou a valorizar mais contactos com a sociedade civil, com intelectuais moçambicanos e com os partidos e com organizações relacionadas com o processo eleitoral. Porque a questão democrática é absolutamente é a que está na raiz da guerra. Ou seja, a Renamo não acredita que o processo democrático seja limpo e está convencida que ganhou as eleições em 1999. E, portanto, nós, ao fim de dois dias em Moçambique, percebemos quais eram as prioridades da Embaixada de Portugal. Para dizer a verdade, foi isto que aconteceu. E depois mantivemos a dimensão social, o encontro com as organizações, as mães de Mavalane e não sei o quê e tal, avaliar o esforço de Portugal, aliás, uma coisa como comovente, mas de facto nós sentimos que naquele momento o ponto da questão era um processo democrático limpo, porque é a chave da reconciliação. Com linguagem elíptica e prudente, o deputado António Rodrigues fez referência à nossa visita a uma parte do território onde nós percebemos que há um partido que tem os votos que quiser. Pronto, eu queria realmente agradecer. Claro.
Concordo com o que acabou de dizer e de caracterizar, mas há outra coisa, quer dizer, nós não temos cooperação na área da saúde nem da educação. Portanto, só fomos ver os projetos onde temos cooperação. É preciso dizer isso. Não há projetos organizados. A coisa é muito pequena, foi o que nos foi lá dito. Portanto, nós prevermos, portanto, e como ninguém nos iria levar ao Hospital Central de Maputo, não é? Porque isso era óbvio que as autoridades nunca nos levariam, porque senão teríamos que ir ao Hospital Privado de Maputo, porque vê-se isso é que é chocante, não é? Que, aliás, o embaixador contou-nos a história, agora estamos mais neste registro, que ele representa o representante da RTP em Maputo, teve um acidente de moto e, como foi um acidente, foi levado para o Hospital Central, não é? Quando o embaixador vai a correr para lá, dizem, querem que ele, a diretora clínica do hospital diz, querem que ele se salve, tirem-no daqui imediatamente.
Sem perceber nada do assunto. A deputada Luísa Salgueiro advertiu-me que havia alguma cooperação na área da saúde pré-natal, de prevenção de doenças. Mas eu.
Mas eu fiz questão de perguntar sobre essa matéria, deputada Maria de Belém sabe que eu me interesso por isso, e fiz questão de perguntar. Comparei inclusivamente com os projetos que existem na Guiné-Bissau, onde se tem tanta coisa. Até foi uma das coisas que eu perguntei. Mas porquê que não se faz nada aqui na área da saúde materno-infantil?
Não semeou nada, levantou uma questão pertinente.
É uma questão importante e agradeço e penso que as palavras da deputada Maria de Belém e da deputada Helena Pinto são importantes, sendo certo que a informação que eu tenho, não tendo participado na visita, é que de facto por via de ONGs tem havido trabalho quer sobretudo na saúde materno-infantil naquele país. No entanto, penso que há aqui duas oportunidades, a visita dos parlamentares daquele país, por um lado. Por outro lado, a própria audição ao Sr. Secretário de Estado no âmbito da discussão sobre a cooperação. Acho que são boas oportunidades para clarificar exatamente para onde vai o nosso dinheiro. E, portanto, no fundo, no final do dia é isto, como é que o Estado está a investir no ponto de vista de cooperação nestes países, porque a informação que tem, mas não querendo entrar em problema, porque de facto não conheço os detalhes dessa cooperação, conheço alguns projetos pontuais por via de organizações não governamentais portuguesas ou europeias em que Portugal esteja incluído, em que haja intervenção em determinadas zonas do país, particularmente mais carenciadas, não tanto em Maputo, e que, de facto, têm impacto na vida das pessoas, que, não apenas na saúde, mas também no processo educativo. E, portanto, acho que é um ponto importante Eu próprio faço parte do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento e, portanto, eu acho que é uma matéria que merece toda a atenção e temos dois momentos importantes em que eu acho que os senhores deputados também poderão colocar a questão a quem de direito.
Não sei se esta nossa conversa está a ser gravada. Está a ser gravada. Pronto. Então, podíamos talvez passar ao ponto da aprovação das atas.
Podes ligar o microfone?
Não, mas desliga-se ali, pronto, não há captação de som.
Pronto. Desligo, é isso? deputada Helena Pinto e eu próprio vamos ser flagelados pela posteridade para aprendermos a ler as atas. Nós nunca lemos as atas, Sra. Deputada. Sra. Deputada, lê as atas? Então, pronto. Então assim já estou tranquila. Até vou dispensar o deputado Paulo Pisco de pôr aqui o seu visto prévio. Bom, muito bem. Senhores deputados, então pronto. Olhem, eu só vos peço uma coisa. Olhem pelos meus interesses. Ora bem, ata 126, 127, 128, 129. Está tudo em conforme? Pronto. Podemos considerá-las aprovadas. Muito obrigado. Então fechamos aqui a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.